Uma nova paralisação de servidores da FUNAI, um órgão criado para garantir os direitos dos povos indígenas do país. Um órgão que, segundo seus próprios funcionários, não está cumprindo sua função. Um órgão que ficou em evidência depois de um crime bárbaro, ocorrido num ambiente marcado por ameaças e insegurança. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana, a nova editora assistente do Nexo, que hoje estreia no Durma Com Essa, para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 23 de junho de 2022. Dia em que servidores de pelo menos 18 unidades da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, participaram de uma paralisação nacional. O foco da mobilização está em duas reivindicações. Eles pedem uma investigação ampla sobre a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips. E também defendem a saída de Marcelo Xavier da presidência do órgão. Em 14 de junho, os servidores da FUNAI já tinham feito um outro protesto parecido. Na época, foi para pedir esclarecimentos sobre o sumiço de Bruno e Dom.
Bruno era servidor licenciado da FUNAI. Os dois desapareceram em 5 de junho, enquanto faziam uma viagem na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. O caso gerou comoção e ganhou repercussão internacional. Os restos mortais de Bruno e Dom foram encontrados em 15 de junho, depois de um dos suspeitos confessar o envolvimento no crime.
Até agora, 4 pessoas foram presas sob suspeita de participação no caso. Amarildo da Costa Oliveira e seu irmão, Osinei da Costa de Oliveira, além de Jefferson da Silva Lima e Gabriel Pereira Dantas. O laudo da Polícia Federal apontou que as vítimas foram mortas a tiros, com munição de caça.
Ainda não se sabe qual foi a motivação dos assassinatos. A Polícia Federal afirma que o crime não teve mandante e apura se existe relação com a atividade de pesca ilegal e o tráfico de drogas na região. O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do país e é alvo constante de ações de desmatamento e do avanço do garimpo.
A Fundação Nacional do Índio foi criada em 1967, ainda durante a ditadura militar, e está subordinada ao Ministério da Justiça. A FUNAI é um órgão indigenista oficial do Brasil, responsável pela garantia de proteção dos direitos dos povos indígenas. Entre as suas principais atribuições, está a de promover estudos que identifiquem e regularizem terras ocupadas por povos originários, além de assegurar o monitoramento desses locais. A maioria dessas funções atuais foram incorporadas com a Constituição de 88, na redemocratização. O regime militar, apesar de ter criado a FUNAI, foi um período de muitas violações aos direitos indígenas.
Não existe mais demarcação de terra indígena. O homem do campo acordava, por muitas vezes, apavorado com uma notícia que a sua propriedade, via portaria do Ministério da Justiça, foi incluída numa nova reserva indígena. Nós botamos um ponto final nisso. Nós temos que encorajar as pessoas a trabalharem, a investirem. Cada vez mais.
Esse que você ouviu foi o presidente Jair Bolsonaro em 2021. Bolsonaro, que ainda na época da campanha eleitoral em 2018, prometeu não demarcar nenhuma terra indígena. E ele cumpriu essa promessa, como disse no áudio. De 2019, quando assumiu a presidência, até agora, de fato, nenhuma nova área foi demarcada. Bolsonaro, aliás, chegou a tentar tirar a função de demarcação de terras indígenas da FUNAI no início do seu mandato. Tentou passar essa atribuição para o Ministério da Agricultura, mas foi barrado pelo Congresso e pelo Supremo. Outra promessa da sua campanha era, abre aspas, dar uma foiçada na FUNAI.
O atual presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, que é alvo de protestos dos servidores, é delegado da Polícia Federal e foi indicado por Bolsonaro. Ele já ocupava o cargo em 2019, quando Bruno Pereira foi exonerado de um posto de coordenação da FUNAI. Pouco tempo antes, o indigenista havia coordenado uma operação que expulsou centenas de garimpeiros da terra indígena Yanomami, em Roraima, no norte do país, outro território bastante ameaçado por invasores. Com a demissão do cargo, Bruno pediu licença do órgão e passou a trabalhar na Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari.
O primeiro presidente da FUNAI na gestão de Bolsonaro foi o general da reserva Franklin Berg Ribeiro de Freitas, que permaneceu no cargo até meados de 2019. No seu discurso de despedida, Freitas disse que Bolsonaro estava mal assessorado sobre a política indigenista.
Um outro ponto sensível na causa indígena é o marco temporal. Ele é uma tese jurídica que defende que o direito de comunidades indígenas à terra só deve ser garantido se comprovado que, em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal, a área estava ocupada por povos indígenas ou sob reivindicação. A ideia é defendida por ruralistas e amplamente criticada pelos indígenas, que argumentam que a sua ocupação em relação com a terra é muito anterior à data. O governo Bolsonaro apoia a tese do marco temporal. O tema está para ser julgado no Supremo, que já adiou diversas vezes a decisão.
Um relatório publicado no meio de junho pela Fundação INA, sigla para Indigenistas Associados, e pelo INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, mostra que cargos de chefia da FUNAI estão majoritariamente ocupados por militares sem experiência na área, numa escala que não se via desde a redemocratização. O estudo se baseia em relatos anônimos de funcionários do órgão e afirma que a militarização da FUNAI durante o governo Bolsonaro tem afastado a instituição da sua função original, que é proteger os povos indígenas.
Uma reportagem da BBC, por exemplo, mostrou que durante 2022, o atual presidente da FUNAI teve só 2 encontros com indígenas, apesar do seu cargo de articulador de políticas públicas voltadas para esses povos.
Funcionários do órgão já fizeram denúncias sobre assédio e ameaças no trabalho e já relataram um ambiente de insegurança para o desenvolvimento das suas funções. Em casos mais agudos, o Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, chegou a pedir na Polícia Federal a instauração de inquéritos contra servidores.
Foi um ataque aí de pescadores profissionais, né, que são rotineiras invasões na terra indígena. Nossas equipes de base, nossas bases de proteção protegem a terra, né? Então eles atacaram, passaram pela base de madrugada, já é o quarto ataque esse ano com arma de fogo. É o nível que chegou, né? A FUNAI com pouca estrutura, sem poder de polícia e porte de arma regulamentado. A gente tá passando por essas necessidades, né?
Esse áudio que você ouviu foi de uma entrevista do Bruno Pereira pro Profissão Repórter da Rede Globo em 2019. Quando ele ainda era servidor da fundação. Ele fala um pouco sobre a insegurança no Vale do Javari. Enquanto a polícia segue investigando o assassinato do Bruno e do Dom, um outro caso ocorrido na mesma região, 3 anos atrás, está até hoje sem solução. O indigenista Maxiel Pereira dos Santos foi morto com 2 tiros na nuca na principal avenida do município de Tabatinga, no Amazonas. Ele estava acompanhado da filha e da mulher no momento do crime, ocorrido em setembro de 2019. Maxiel foi servidor da FUNAI até o governo Temer, quando medidas administrativas o tornaram apenas um colaborador do órgão. O assassinato não foi esclarecido até hoje pela Polícia Federal do Amazonas.
As intimidações a ambientalistas, servidores da FUNAI e povos originários são constantes e crescentes, principalmente devido à atuação do crime organizado na região. O Vale do Javari, por exemplo, possui uma terra indígena com 8,5 milhões de hectares, que é alvo recorrente de criminosos invasores. A área remota é uma rota de contrabando de cocaína vinda do Peru e é palco de uma série de atividades ilegais. Enquanto o número de assassinatos no Brasil caiu 7% em 2021 na comparação com 2020, segundo o monitor da violência do portal G1, na região norte esse mesmo índice cresceu 10% nesse período. Puxado principalmente pelo Amazonas, estado que teve 54% de homicídios a mais.
Uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que apenas 4 de cada 10 cargos da FUNAI estão ocupados atualmente. De um total de 3.700 postos disponíveis, cerca de 1.400 têm servidores trabalhando. Outros 600 trabalhadores temporários compõem a equipe da Fundação, contratados depois de uma ordem do Supremo. O resto dos cargos permanece vazio. Ainda segundo a reportagem da Folha, a gestão de Bolsonaro já negou 2 pedidos para realização de concursos em 2019 e 2020, e tem mais 2 ainda em análise pelo Ministério da Economia.
Mas a dificuldade na manutenção do quadro de funcionários da FUNAI vem de tempos anteriores. Desde 2009, quando o órgão passou por uma reestruturação organizacional, só dois concursos públicos foram aprovados pelo governo federal, um em 2010 e outro em 2016. Na tentativa de mitigar esse prejuízo, a FUNAI recorre ao empréstimo de servidores de outros órgãos, o que costuma ajudar em funções administrativas, mas não resolve o problema das atividades de campo. Essas atividades são essenciais para cumprir a missão central da Fundação, de garantir os direitos indígenas no país, mesmo durante um governo que prometeu foiçar os meios de fazer isso.
A mais recente pesquisa do Datafolha foi divulgada nesta quinta-feira e mostra o atual cenário da corrida presidencial para a eleição que acontece daqui a cerca de 3 meses. A redatora Isabela Cruz escreveu sobre o assunto. Isabela, quais números o Datafolha apresentou?
Essa pesquisa de junho, feita entre ontem, quarta-feira, e hoje, quinta, mostra um cenário semelhante ao da pesquisa do mês passado, de maio. Os perfis do eleitorado de cada pré-candidato também ficaram na mesma. Ou seja, o cenário é de estabilização. Os números gerais são os seguintes. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 47% das intenções de voto no primeiro turno, uma vantagem de 19 pontos percentuais sobre o atual presidente, Jair Bolsonaro, que marca 28%. Ciro Gomes, do PDT, ficou em terceiro lugar, mas ainda sem alcançar os 2 dígitos, com 8%. Os demais candidatos ficaram de 2% para baixo, incluindo aí a senadora Simone Tebet, do MDB, que nos arranjos entre o partido dela e o PSDB assumiu a vaga do tucano e ex-governador de São Paulo, João Dória. Os defensores de uma candidatura dela diziam que ela tinha um potencial maior para crescer nas pesquisas, mas isso não se concretizou ainda. Em relação à pesquisa passada, Bolsonaro teve uma oscilação positiva de 1 ponto percentual, que foi justamente o que Lula perdeu. Isso está dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Havia uma expectativa de que Bolsonaro poderia cair na disputa, já que o levantamento foi feito no dia em que o ex-ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, foi preso preventivamente numa investigação que expõe os indícios de corrupção dentro do governo. Mas a queda das intenções de voto não ocorreu. Ribeiro foi solto hoje. Falando na parcela evangélica do eleitorado, uma fatia importante para qualquer candidatura, Bolsonaro ampliou um pouco a vantagem que tinha de 39% em maio para 40% agora. Lula foi de 36% para 35%. O Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 cidades.
Isabela, em que cenário político o país recebeu essa pesquisa do Datafolha?
O mês de junho acumulou uma série de desgastes adicionais para o governo federal, que já vem enfrentando há muito tempo vários problemas, como a alta dos preços dos combustíveis, a inflação acumulada de 2 dígitos, o desemprego ainda elevado e a perda de renda dos brasileiros. Primeiro, houve o caso do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips, que foram mortos no Vale do Javari, no Amazonas. Apesar da mobilização de organizações da sociedade civil e de veículos de imprensa dentro e fora do país, Bolsonaro minimizou o caso diversas vezes e o governo demorou para iniciar as buscas. Acabou cobrado, inclusive, por órgãos internacionais. No final, o crime expôs a falta de controle do governo sobre a região e o fracasso da política atual para a Amazônia, uma política que desmontou por diferentes meios a atuação de órgãos especializados, como o IBAMA e a FUNAI, e transferiu para militares a administração da atuação federal na região, que está mais perigosa, segundo as organizações que trabalham ali. Em junho também foram publicados números que revelam a deterioração da situação social do país. Um deles mostrou que a fome no Brasil, em 2022, voltou aos patamares da década de 90, atingindo mais de 33 milhões de pessoas até abril. A fila de brasileiros à espera do Auxílio Brasil também mais do que dobrou de março para abril. Em janeiro, o governo federal tinha comemorado que havia zerado essa fila. O mês também teve a crise entre o governo e a presidência da Petrobras, que fez novos aumentos nos combustíveis e foi atacada pelo presidente. Tudo isso desgastou Bolsonaro mais ainda com o mercado.
Esse texto da Isabela você pode ler em nexojornal.com.br.
Líderes dos países do BRICS realizaram nessa quinta-feira uma cúpula do grupo. O repórter especial João Paulo Charlot explica o que saiu desse encontro.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O BRICS realizou nesta quinta-feira seu 14º encontro de cúpula. Esse grupo BRICS é formado por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro do grupo foi realizado pelos chineses, mas aconteceu de forma virtual. Esses 5 países, eles têm em comum o fato de serem potências. Alguns diriam aí potências regionais, potências médias ou emergentes, cada uma com suas nuances. Além de serem também países com grandes populações, grandes territórios e grande potencial de fornecimento de matéria-prima para o mundo, além de possuírem um grande mercado consumidor também. Ou seja, são países com potencial. Quando o nome BRICS foi criado em 2001, o grupo parecia que ia explodir. Era uma coisa cheia de possibilidades. Mas aí veio a crise das commodities, depois a pandemia e tudo murchou. Desta vez, no encontro desta quinta-feira, a guerra na Ucrânia mudou um pouco o contexto. Conversei com a Laura Weibisch, que é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Cambridge e pesquisa o BRICS. Ela me disse que a guerra na Ucrânia acabou servindo como um sopro para animar as brasas do grupo, especialmente para a Rússia, que vem lidando com o risco do isolamento internacional imposto por americanos e por europeus. Dos 5 membros do BRICS, 3 se abstiveram de condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia quando esse assunto foi levado à votação na Assembleia Geral da ONU em março em Nova York. O Brasil votou a favor, mas o presidente Bolsonaro fez um jogo duplo, visitando Putin em Moscou dias antes da guerra e dizendo que o país se solidarizava com o líder russo. O BRICS tem em seu DNA essa ideia de contrabalancear o imenso poder que os americanos e os europeus têm no mundo. Essa missão ganhou ainda mais sentido no momento em que a guerra e as sanções impostas à Rússia desatam uma cadeia de crises econômicas no mundo todo, marcada pelo aumento no preço do petróleo e dos grãos, como trigo e milho, dos quais grande parte da África e da Ásia dependem para se alimentar.
No Nordeste, o forró já está rolando solto com as comemorações de São João. E em todo o país, o fim de semana já está no horizonte. Então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. E se você não assina ainda, a gente acha que vale e vai deixar um link para fazer isso na descrição do episódio.
Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, a gente abre o Achamos Que Vale com um novo single da Beyoncé. Em menos de 24 horas do lançamento, ele já estava no topo das paradas dos streamings. A música é bem anos 90, sampleia o hit Show Me Love, de 93, e virou até meme, exatamente por isso. Teve gente dizendo que era um som para a galera 35+ ficar de boas. Mas, na real, a música não podia ser mais atual, mais 2022, porque a letra fala sobre ter a alma destruída pelo trabalho, sobre pedir demissão e encontrar uma nova motivação na vida. Isso é uma referência direta ao movimento chamado Great Resignation, que diz respeito aos pedidos de demissão em massa feito por jovens nos Estados Unidos durante a pandemia. Para assistir, tem 2 dicas. A primeira delas é para sair, para ir para as salas de cinema e acompanhar o Festival Varilux de Cinema Francês. É a primeira vez que o festival acontece presencialmente em 2 anos. São 17 filmes, dessa vez tem série também, e são 50 cidades participantes. Toda a programação está disponível no site do festival. E por aqui, na Gama, a gente destaca O Acontecimento, uma adaptação do livro da francesa Annie Ernaux, que conta a história de uma jovem que quer fazer um aborto nos anos 60. A outra dica para assistir é o documentário que estreia na próxima terça, dia 28, na HBO Max, e que acompanha jornalistas em risco em países como México, Estados Unidos e aqui no Brasil também. Por aqui, o documentário acompanha a jornalista Patrícia Campos Melo, que foi a responsável por denunciar, nas últimas eleições presidenciais, o esquema de fake news no WhatsApp. O filme fala sobre como a liberdade de imprensa fica em risco quando estão no poder governos autocráticos. Ele é produzido pelo Ronan Farrow, que ganhou o Pulitzer. Para ler, a gente indica um livrinho bem curtinho, uma novela chamada Virgindade Inútil. Ela foi escrita pela Ercília Nogueira Cobra em 1927, mas é impressionante como certas passagens soam atuais. A novela mistura sátira, ficção e ensaio e prega contra a dominação patriarcal. É uma aulinha divertida. Essa novela conta a história de uma personagem que vive em Bocolândia, um lugar onde se conserva um permanente estado de estupidez. Para terminar, atenção, amantes do café, chegou o festival para vocês! De sexta a domingo, o Pavilhão da Bienal de São Paulo recebe uma programação completa de degustações das principais cafeterias e microtorrefações de São Paulo. Tem ainda oficinas interativas, comida, coquetéis à base de café, programas educacionais e competições. O evento é voltado tanto para profissionais quanto para apaixonados amadores. O ingresso custa R$ 50,00 e pode ser comprado antecipadamente na internet ou no local. Por hoje é isso, pessoal, mas na semana que vem eu volto com mais dicas para ler, assistir, ouvir e ir para você. Até lá!
Do desmonte da FUNAI, passando pelas intenções de voto há 3 meses da eleição de 2022 e pelo reposicionamento do BRICS por causa da guerra na Ucrânia, e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa.
A pesquisa Datafolha, que foi citada nesse episódio, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 09088-2022. Com roteiro de Suzana Souza, produção de Letícia Arcoverde, participações de Isabela Cruz, João Paulo Charlot e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana. A Letícia traz para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!